7 da noite em Brasília.
Viajar para outros países vai poder fazer a declaração eletrônica de bens pela internet.
Começa na segunda-feira a segunda chamada para profissionais e municípios que querem participar do Mais Médicos.
Prorrogado para a próxima terça-feira o prazo para a matrícula do Sisutec.
Sexta-feira, 16 de agosto de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Até hoje, Luciano, quem chegava de uma viagem internacional só tinha um meio de declarar tudo que comprou em outros países e que ultrapassava a cota permitida. Tinha que preencher um papel que é entregue pela Receita Federal nos aeroportos, nos portos e rodoviárias aqui no Brasil.
Mas a partir de agora, Kátia, esse processo pode ser mais rápido, porque o formulário que o viajante precisa preencher já vai estar disponível na internet.
Com o novo sistema, o turista vai poder pagar, antes mesmo de embarcar para o Brasil, a taxa cobrada por ultrapassar a cota de bens comprados no exterior. Hoje, o valor dessa cota é de $500 para quem viaja via aérea ou marítima e de $300 para quem viaja por via terrestre. O subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita Federal, Hernani Kekuchi, explica que o sistema é de fácil utilização.
Basicamente, as informações são as mesmas das que constam hoje na declaração de bagagem acompanhada. Nós iniciamos agora em português, mas teremos também vários outros idiomas, em inglês, francês e espanhol, e portanto será um sistema de fácil utilização e fácil interação com o viajante.
Ao chegar no Brasil, basta apresentar o código de barras gerado pelo sistema após o pagamento da taxa. A Receita Federal já criou, inclusive, uma versão na internet para quem quiser fazer o mesmo procedimento por meio de tablets e smartphones. A declaração online vai poder ser feita também por meio de terminais de autoatendimento espalhados pelos aeroportos brasileiros. Em breve será lançado um aplicativo para quem quiser fazer a declaração por meio de dispositivos móveis sem estar conectado na internet, para quem quiser adiantar a declaração durante o voo, por exemplo. A meta, segundo a Receita Federal, é acabar com o uso de papel até o ano que vem. Hernani Kekuchi, da Receita Federal, garante que tudo isso veio para facilitar a vida de quem chega de um voo internacional.
Uma das alegações de passageiros era que o prazo, a demora para que ele pudesse se regularizar, dificultava que ele buscasse a regularidade. Com esse sistema, ele poderá buscar sua regularidade. O passageiro que não quer se manter de uma forma irregular poderá fazer sua declaração com todo conforto e ter um tratamento de qualidade ao chegar na Receita Federal.
O endereço para quem pretende declarar o valor excedido da cota permitida para a compra no exterior é www.edbv.receita.fazenda.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
A segunda chamada de profissionais e municípios que querem participar do programa Mais Médicos começa na próxima segunda-feira, dia 19.
Os médicos vão receber bolsa no valor de R$10 mil, mais ajuda de custo, além de especialização em atenção básica durante os 3 anos do programa.
Na primeira fase, foram selecionados 1.618 profissionais para atuar em 579 postos da rede pública em cidades do interior e periferias de grandes centros.
Desse total, 1.096 médicos têm de diploma brasileiro e 522 são formados no exterior.
Mais informações em www.saude.gov.br.
Costa Brasil.
A economia brasileira deve continuar crescendo no segundo semestre deste ano. A afirmação foi dada hoje pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega.
De acordo com Mantega, a economia vai ganhar mais dinamismo nos próximos meses, principalmente por causa de leilões de concessão de portos, aeroportos, energia, petróleo e rodovias previstos para este ano.
O desempenho da economia brasileira foi bom nos primeiros 6 meses deste ano e essa trajetória deve continuar no segundo semestre. Essa foi a avaliação feita pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, após a segunda reunião deste ano do Fórum Nacional da Indústria.
O setor de construção está crescendo, o setor automobilístico está crescendo, o setor eletrônico está crescendo, né? O setor químico está crescendo. Então, nós podemos verificar que não só a economia brasileira cresceu razoavelmente bem no primeiro semestre, que já terminou, como no segundo semestre poderá também seguir uma trajetória semelhante.
O ministro citou alguns fatores que contribuíram para a retomada do crescimento da economia brasileira, entre eles a queda da inflação, que eleva o poder de compra dos consumidores. Mantega destacou ainda o aumento do crédito, o estímulo para o consumo varejista, o bom desempenho da agricultura e a rodada de leilões de concessão que deve acontecer neste segundo semestre em diversos setores, como aeroportos, portos, elétrico, petróleo, rodovias e ferrovias.
O grande evento deste segundo semestre será as concessões que estarão sendo objeto de leilão e que vão dinamizar a economia brasileira. Aeroportos, alguns já estão sendo reformados, construídos, outros que serão leiloados, portos que também estarão sendo leiloados, setor elétrico, a cada 15, 20 dias temos um leilão que está acontecendo, agora entrarão o leilão do setor de petróleo, muito importante, o leilão das rodovias.
De acordo com o ministro, o governo não estuda novas desonerações, mas vai cumprir o compromisso com os setores que já foram anunciados. De São Paulo, Leonardo Meira.
E falando em economia, o INSS em julho deste ano estabeleceu novas medidas para evitar que aposentados e pensionistas que recorrem a empréstimos consignados não façam dívidas e não tenham como pagar.
Dona Sebastiana Viana Serra, que mora em Brasília, trabalhou por quase 50 anos antes de se aposentar 8 anos atrás. A renda cobre as despesas do dia a dia, mas ela conta que em 2 ocasiões precisou recorrer aos chamados empréstimos consignados, créditos que são concedidos a aposentados e pensionistas com juros menores e com o desconto das prestações diretamente no rendimento do beneficiário.
Hoje, Duca, eu estava muito apertada para ajudar a reformar meu apartamento. E foi muito bom. E vou pagando por mês o empréstimo.
Para evitar endividamento, os aposentados não podem comprometer mais do que 30% da renda mensal com este tipo de operação. Mas os consignados são, às vezes, objeto de fraudes que causam prejuízos e levam os aposentados a fazer dívidas que eles nem sempre podem pagar. A nova portaria do INSS quer coibir essas fraudes. A partir de agora, quando um aposentado denunciar que um empréstimo foi feito irregularmente em nome dele, o pagamento dessa dívida vai ser suspenso. Mas o limite de crédito que o beneficiário pode utilizar não vai ser liberado e só será possível fazer outro empréstimo depois que o INSS concluir a investigação sobre a fraude. A coordenadora de pagamento do INSS, Célia Medeiros, explica que também existem novas regras para liberação de crédito quando o pagamento de uma aposentadoria for transferido para outra cidade.
Com essa nova resolução, os sistemas foram adaptados e sempre que houver uma transferência de benefício e manutenção, vai ficar bloqueado por 60 dias para novos empréstimos.
Denúncias de fraudes em empréstimos consignados podem ser feitas no endereço www.previdencia.gov.br ou pelo telefone 135. De Brasília, Ricardo Carandina.
79.
Prorrogado até terça-feira, dia 20, o prazo de matrícula para os candidatos convocados na primeira chamada do SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação.
O prazo original terminava hoje, mas uma portaria com a mudança foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.
As aulas começam entre 22 de agosto e 21 de outubro.
As instituições de ensino credenciadas no SISUTEC podem alterar a data de início das aulas, observando como limite o dia 20 21 de outubro deste ano.
O resultado da primeira convocação está em sisutec.mec.gov.br.
E hoje no espaço Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã, nós vamos falar sobre duas consultas públicas que tiveram prazo de participação prorrogado até o dia 6 de setembro.
A ideia é ajudar na elaboração de dois textos normativos, o Compromisso Nacional pela Participação Social e a Política Nacional de Participação Social.
Em entrevista ao jornalista Eduardo Biagini, o diretor de Participação Social da Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Pontual, explica como funcionam essas consultas públicas para fortalecer a participação de cidadãos nos governos federal, estaduais e municipais.
Qual o caminho para que o cidadão participe e faça a sua sugestão?
O caminho é acessar o endereço eletrônico do portal www.psocial.com.br. .sg.gov.br, onde nós estamos colocando em discussão duas minutas de propostas de uma política nacional de participação social e de um compromisso nacional para a participação social. Ambas visam facilitar e aperfeiçoar o processo de participação social, tanto no âmbito do governo federal, obter adesão também de executivos estaduais e municipais. O cidadão acessa cada uma das duas minutas, lá estão os diversos artigos que compõem a proposta e ele pode opinar sobre cada um dos artigos, tem um balãozinho azul, ele clica no balãozinho e ali ele vê tanto os comentários e as sugestões que já foram feitas, quanto ele pode fazer as suas próprias sugestões. Queria fazer um convite que as pessoas entrassem nesse endereço eletrônico e procurem trazer a sua contribuição. Nós estamos inclusive introduzindo como parte dessa política o uso de novas tecnologias, das tecnologias livres, do software livre, de mecanismos que permitam que os cidadãos possam diretamente opinar sobre as políticas públicas, o que corresponde exatamente ao desejo que vem sendo expresso nas ruas do Brasil nesse último período.
Como que essa participação será analisada e aproveitada pela Secretaria-Geral?
Faremos um processo de sistematização, de análise de todas essas contribuições e ela será aproveitada de duas maneiras. No caso da Política Nacional de Participação Social, transformando numa minuta de um decreto de uma política que deverá orientar o conjunto das ações de participação do governo federal. E no caso do compromisso da participação social, buscar a adesão de estados e municípios a um compromisso no sentido de fortalecer o processo de participação social.
Diretor da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Pontual, obrigado pela sua participação na Voz do Brasil.
Muito obrigado a vocês também.
O defensor dos direitos humanos que se encontra em situação de risco e vulnerabilidade também pode pedir proteção.
Essa semana foram incluídas mais lideranças na lista de protegidos do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. Quatro representantes do movimento GLBT, três indígenas de Alagoas e um quilombola.
Atualmente, mais de 400 defensores são protegidos em todo o país. A diretora de Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Luciana Garcia, conversou com a repórter Daniela Almeida e explicou como é feita esta proteção.
Que situações tem a garantia de proteção pelo Estado?
O defensor de direitos humanos, ele pode pedir proteção ao programa e nas situações de ameaça à sua integridade física ou psicológica e também em situações de que haja uma campanha difamatória contra a sua atuação como liderança de determinada comunidade.
Como funciona essa proteção? A pessoa tem que mudar de Estado? Tem que mudar o nome?
Não, a situação da proteção ao defensor de direitos humanos é uma situação bastante peculiar. Ele dificilmente sai do seu local de atuação. A proteção se dá, pode acontecer com escolta policial em situações excepcionais, mas sobretudo com uma atuação articulada entre órgãos de segurança pública do sistema de justiça e órgãos que também possam trabalhar pela situação de estabilização dos direitos daquela comunidade.
Atualmente, quantas pessoas estão sob essa proteção do programa?
Nós temos hoje 404 lideranças, defensores e defensoras de direitos humanos incluídos no programa do Brasil inteiro.
É a primeira vez que lideranças LGBT quilombolas são atendidas pelo programa?
Não, não é a primeira vez. De lideranças da comunidade LGBT, nós temos atualmente 6 pessoas incluídas no programa, 2 já estavam no programa e 4 foram incluídas agora no mês de julho. E lideranças quilombolas e indígenas nós temos desde a criação do programa há 8 anos.
A maioria dessas pessoas estão envolvidas em conflitos fundiários.
Exatamente. As lideranças indígenas e quilombolas são lideranças que têm a sua atuação ameaçada em função da luta pela terra, da luta pelo território.
E as violações mais comuns?
As violações mais comuns são violação à integridade física e psicológica e, sobretudo, atuação contra aquela liderança.
Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Bom, mais informações sobre o programa de proteção aos defensores dos direitos humanos você encontra no site da Secretaria de Direitos Humanos, que é www.sdh.gov.br.
Ouvimos a diretora de Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Luciana Garcia, sobre a inclusão de mais lideranças na lista de protegidos do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. São 4 representantes do movimento LGBT, 3 indígenas de Alagoas e 1 quilombola.
Revelar talentos que possam representar o Brasil nas Olimpíadas de 2024. Este é o objetivo do programa Atleta na Escola, que tem a meta de ampliar o acesso ao esporte para os estudantes do país e incentivar a participação deles em competições.
Esther Moura tem 13 anos e pratica atletismo há mais ou menos 1 ano na região do Recanto das Emas, no Distrito Federal. Ela conta que começou a treinar na brincadeira, correndo no meio da rua mesmo.
Eu me interessei assim, porque muitos amigos minhas também falavam, né, que é bom fazer atletismo. Aí eu comecei a correr meio na rua.
Esther classificou-se para a etapa nacional dos Jogos Escolares do programa Atleta na Escola, do Ministério da Educação, nas modalidades corrida de 75 metros e salto em distância. O treinador de Esther, o professor Emanuel Evaristo, se lembra da primeira vez que viu a jovem praticando e conta que aposta no talento da atleta.
A Esther é uma atleta de muita força e muito rápida também, né? A Esther vai se tornar no futuro uma grande velocista.
O programa Atleta na Escola é uma ação do MEC em parceria com os Ministérios do Esporte e da Defesa. A meta é incentivar na escola a participação de jovens em campeonatos de atletismo. Para o diretor do programa, André Arantes, o objetivo é ampliar o acesso dos alunos ao atletismo e, quem sabe, descobrir os talentos que vão representar o Brasil no futuro.
No momento em que você amplia a participação do esporte na escola, você, na verdade, está permitindo que mais pessoas passem a fazer esporte na escola. E o que precisa é ganhar em escala. Esse ano é só atletismo, mas ano que vem o judô, o vôlei e modalidades paralímpicas vão estar entrando. Então o volume de pessoas que vão participar é muito melhor. Do ponto de vista do desenvolvimento esportivo, a gente acredita que o programa, ele vai contribuir para que essa geração ela possa aparecer e que daqui a 3 ciclos olímpicos, com certeza, vai ter condição de estar representando o país.
Das quase 23 mil escolas que aderiram ao programa e participaram das etapas municipais e regionais dos campeonatos de atletismo, cerca de 16 mil já enviaram seus resultados para o Ministério da Educação. As competições estão na fase estadual. A fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude será de 5 a 14 de setembro em Natal, no Rio Grande do Norte. Mais informações sobre o programa do Ministério da Educação no site atletanaescola.mec.gov.br. De Brasília, Carolina Becker.
7:18.
Nos últimos 2 anos, 12 brasileiros conquistaram cargos de destaque no cenário internacional.
Eles atuam em fóruns, comitês e organizações nas áreas jurídica, econômica, agrícola, da saúde, de direitos humanos e das mulheres. Saiba mais na reportagem de Paulo La Sálvia.
No primeiro semestre, o Brasil se destacou no cenário internacional. Pela primeira vez na história, a Organização Mundial do Comércio elegeu um diretor-geral da América Latina, o diplomata brasileiro Roberto Azevedo. O diplomata assume a OMC em setembro, com a missão de impulsionar a entidade em busca de um comércio mais aberto e livre no mundo. Mas não é só na área econômica que o Brasil consegue aprovar representantes brasileiros em fóruns, entidades e organizações internacionais. Segundo Itamaraty, Paraty, desde maio de 2011, 12 autoridades do país assumiram ou reassumiram altos cargos no exterior. Os últimos foram, no mês passado, o embaixador José Augusto Lindgren Alves, reeleito como integrante do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial da ONU, e o ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Paulo Vanucchi defende que o trabalho do governo brasileiro nos últimos 10 anos a favor dos direitos humanos, além das iniciativas na área social, como a erradicação da fome e da miséria, ajudaram na eleição dele para o cargo.
O Brasil goza hoje de uma imagem bastante positiva, extremamente favorável, que foi realçada por todos os embaixadores, ministros de relações exteriores e até alguns chefes de Estado com quem estivemos para apresentar a candidatura brasileira, para pedir apoio.
Nos últimos 2 anos, o Brasil ainda foi eleito para comitês e conselhos internacionais. Os principais foram em outubro de 2011 para o Conselho Econômico e Social da ONU e no mesmo ano, em novembro, para o Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Já no ano passado, brasileiros foram eleitos para o Conselho de Administração e Operações Postais da União Postal Universal e para o Comitê Organizacional da Comissão de Construção da Paz das Nações Unidas. Para o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Tovar Nunes, o trabalho diplomático é uma das respostas para a projeção do país no mundo. Segundo o embaixador Tovar Nunes, desde 2011, o Brasil tem representação diplomática, como consulados ou embaixadas, nos 193 países da ONU.
Essa interlocução maior, esse diálogo maior, essa construção, né, de uma credibilidade do país como ator internacional que vem de algum tempo, permitiu que nós pudéssemos convencer os outros parceiros, outros países, que os nossos representantes seriam capazes de levar adiante missões tão importantes e tão amplas como é a chefia da FAO, da OMC. São vários exemplos de organismos que escolheram brasileiros pelo seu currículo primeiro, mas também pelo fato de vir de um país que tem credibilidade.
No ano passado, o Brasil ainda teve 3 representantes designados para cargos no exterior. Um exemplo foi a escolha do médico Luiz Loures como diretor executivo do Programa das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, também chamado de UNAIDS. De Brasília, Paulo La Salvia.
O estado de Alagoas vai receber 5 milhões de reais em recursos para reforçar a operação Carro Pipa no estado.
O dinheiro também é para a compra de filtros de água para a população alagoana.
O repasse vai ser feito pelo cartão de pagamento da Defesa Civil.
O governo federal já investiu mais de 730 milhões de reais na operação Carro Pipa, que atua em 807 municípios do país.
O projeto atende cerca de 3 milhões e 600 mil pessoas. Desse número, 177 mil são alagoanos.
64 milhões de reais vão ser investidos na compra de equipamentos e veículos para modernizar as centrais que recebem produtos da agricultura familiar.
Sobre esse assunto, a repórter Isabela Azevedo entrevistou a diretora de Sistemas Públicos Agroalimentares do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Michele Lessa.
Diretora, a quem se destina esse edital?
Aos estados da região norte e nordeste, que tem uma maior situação de insegurança alimentar e nutricional no país.
Que tipo de máquinas podem ser compradas com o valor desse edital?
As máquinas são todas aquelas que podem apoiar as centrais de recebimento dos produtos da agricultura familiar para ser entregue nas escolas, na rede socioassistencial. Que tipo de máquinas? Tanto freezer, geladeira, industrial, pallets e principalmente, que é a maior demanda, caminhões refrigerados e barcos, no maior caso, na região norte.
Então, para facilitar a logística da entrega?
Exatamente. Esses editais vão apoiar os centros de recebimento, que eles são espaços na prefeitura que recebem esses alimentos dos agricultores familiares, organizam e redistribuem para a rede atendida.
E como participar desse edital?
Basta o governo estadual encaminhar a proposta para o MDS. O importante é que o estado esteja aderido ao sistema de segurança alimentar e nutricional, no caso todos os estados estão, e façam parte do programa de aquisição de alimentos.
Diretora, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que a inscrição pode ser feita até o dia 6 de setembro.
3.700 agricultores de 70 municípios vão receber capacitação técnica e recursos financeiros não reembolsáveis por meio do projeto Agricultura Sustentável para o Desenvolvimento Rural. São recursos para executar desde o pagamento por serviços ambientais até a implantação das unidades.
O projeto foi lançado essa semana e a ideia é reduzir o desmatamento, restaurar as florestas e o solo por meio da adoção de práticas agrícolas sustentáveis.
A iniciativa é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Departamento do Meio Ambiente, da Alimentação e dos Assuntos Rurais do Governo do Reino Unido e do Banco Interamericano de Desenvolvimento.
O Governo do Reino Unido vai doar 80 milhões para o Brasil executar as atividades. Participam do projeto os estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul.
Informações no www.agricultura.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de hoje, quem viajar para outros países vai poder fazer a declaração eletrônica de bens pela internet.
Começa na segunda-feira a segunda chamada para profissionais e municípios que querem participar do Mais Médicos.
Prorrogado para a próxima terça-feira o prazo para matrícula no SISUTEC.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos na segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana, até segunda. Do Brasil.